Literatura está no ar. Fique agora com autores e livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é escritora, pedagoga e diretora de escola, nascida em Brasília, Olívia de Melo Franco. Formada em pedagogia pela Universidade de Brasília, Olívia Franco fez pós-graduação em alfabetização e letramento na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestrado em educação na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi diretora de escola por muitos anos e autora de livros didáticos e de criação literária para crianças. Além de ser autora dos livros Quantos Nomes Tem um Menino, O Menino Parafuso e Eu Gosto Mais, Dicionário de Alfabetização em Língua Portuguesa, Olívia de Melo Franco também escreve peças de teatro e roteiros para seriados e filmes de animação. Vamos então conversar com a autora, aqui presente no estúdio da Rádio Senado. Como foi que a pedagoga Olívia de Melo Franco se tornou também autora de livros destinados ao público infantil?
Bom, eu comecei esse trabalho, eu acho que como professora mesmo. Acho que no contato com a literatura infantil, no contato com o trabalho com as crianças, veio muito da vontade de escrever para elas também, ter ideias. Assim como eu lia e incentivava essa leitura, automaticamente iam surgindo possibilidades, textos, histórias, até na vivência na escola. Mas escrever uma coisa também que veio um pouco da infância. Eu, quando criança, eu cheguei a escrever na escola em que eu estudava um livro, uma história de uma estrela. E eu me lembro que eu fui muito elogiada por isso. E um autor que visitou essa escola na década de 70, que se chamava na época, não sei se os ouvintes conheceram, Vovô Felício. Ele foi à escola onde eu estava estudando e soube que eu escrevia isso. E o contato com ele me incentivou, como se ele, autor, me mostrando os livros que ele fazia e conversando comigo sobre a história que eu escrevi, ele me deu, assim, um empurrão. Ele me mostrou que eu ali naquele momento, como criança, eu também poderia ser autora das minhas histórias.
Só que demorou, né? Você inicialmente se dedicou aos estudos, né?
No aos campo estudos, da pedagogia. Ao trabalho mesmo como professora, coordenadora de escola e diretora, como você mencionou. E isso veio depois, tardiamente, embora eu já tivesse alguma coisa escrita, mas esse contato mesmo com as editoras veio depois, justamente na época do mestrado em Belo Horizonte. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar lá em algumas editoras, primeiramente como consultora pedagógica, cheguei a fazer também algum trabalho fiz um catálogo para uma editora, tendo que ler, né, os autores e trabalhar esse catálogo. E nesse contato com os ilustradores, com os autores, com os editores, eu comecei de novo a relembrar aquilo, relembrar tudo que estava guardado e falar assim, eu gosto disso, eu tô no meio disso. E agora cercada de colegas de trabalho desse mundo literário, e tive a chance de conhecer ilustradores, editores e mostrar o meu trabalho.
Mas você começou com livros de cunho didático, né? Sim. Fios da Linguagem foi o seu primeiro livro publicado?
Fios da Linguagem foi. Eu, antes dele, eu fui consultora, né? Como eu falei, trabalhei antes como consultora pedagógica da editora. E como esse outro livro teve sucesso, a editora falou assim, nós precisamos de um livro de alfabetização e queremos que você escreva. Então, o meu primeiro livro publicado foi um livro didático, que foi na época da publicação, participou aí do programa do PNLD. E
saiu por que editora?
Ele saiu pela editora IBEP. Inicialmente pela editora Miguelin, mas depois houve um acordo comercial entre as duas editoras e foi pela editora IBEP de São Paulo.
Então, esse foi Fios da Linguagem, um livro para iniciação à leitura.
É um livro didático, né, para crianças de primeiro ano do ensino fundamental.
E o surgimento do seu O Menino Parafuso? De repente, a gente lê na contracapa, né, na sua nota biográfica, que você está em Maceió, é publicado pela Editora Autêntica de Belo Horizonte. Explique um pouco assim, essa confusão.
Bom, a confusão começa em Belo Horizonte, porque na época também, nessa época, eu conheci muito a questão da cultura popular. Eu, na UFMG, tive muitos amigos que trabalhavam a questão dos folguedos, das danças folclóricas, e fui me aproximando dessa temática e me interessando bastante por isso. Então, antes do Menino Parafuso, veio um projeto para a Lei Rouanet também, que eu apresentei uma proposta de livros, de literatura, um pouco no formato do Menino Parafuso, em que eu falaria dos folguedos brasileiros, enfim. A questão só, eu tive essa autorização da Lei Rouanet, só que a captação...
É outra história.
Não foi possível. E o Menino Parafuso, ele teve um pouco dessa ideia, ele veio um pouco aí, é como se fosse assim, se não vai sair por este caminho, quem sabe por um outro caminho, né? O Menino Parafuso, ele surgiu... de uma vez só, espontaneamente, o processo criativo dele veio, lógico, depois de pesquisa, de entender o folguedo, depois de estudar, de ver imagens. Eu não fui a Sergipe antes de escrever O Menino Parafuso, eu fui depois. E então veio a inspiração da parte literária. O que eu quis mostrar no Menino Parafuso são duas possibilidades de leitura de um livro. Tem o texto literário, que é a primeira parte do livro, e tem o texto informativo no final, que é contando para a criança o que é aquele folguedo. E por que esse folguedo parafuso? Porque ele é pouquíssimo conhecido. Ele poucas pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar já ouviram falar nesse folguedo. E ele é muito interessante, se as pessoas tiverem oportunidade pela internet de buscar sobre isso, ele ocorre atualmente somente na cidade de Lagarto, em Sergipe, que eu quero agradecer bastante as pessoas de lá, porque na época da pesquisa contribuíram comigo à distância e me cederam as fotos que tem no livro. E depois do livro publicado, eu fui a Lagarto e eles me homenagearam. Dançaram, o grupo do Folguedo Parafuso dançou para mim e foi uma homenagem muito linda. Uhum. Tá? Então, o Menino Parafuso começou em Belo Horizonte com aproximação com a cultura popular. Depois eu fui morar em Maceió. Né? Então, foi nessa época em Maceió que ele foi escrito e o contato de estudo foi à distância com o pessoal de Lagarto, de Sergipe. O ilustrador do livro, o Ângelo Abu, é um amigo de Belo Horizonte, né? Então, conversando com ele, eu falei: Abu, eu queria muito fazer esse livro, mas você quer ilustrar? Porque foi um livro que não passou primeiro pela editora. Ele passou por mim e pelo ilustrador. Eu falei, e contei para ele a história e mandei para ele o texto. Ele falou: nossa, vou fazer. E o Abu estava nessa época em Natal. E foram as férias que ele foi passar lá. Então, ele ilustrou em tela, né? Depois isso foi em tecido que ele pintou. E essa questão do movimento, né? Foi intencional o movimento porque das letras, né? Porque quem tem oportunidade de olhar o livro vai ver que o texto... A linha, ela não é uma linha reta, né? A linha do texto, ela faz movimentos, ela faz curvas. Então, isso foi todo um estudo entre aqueles amigos de Belo Horizonte, eu em Maceió, o Abu em Natal.
Tá certo. E depois, então, você voltou a Brasília, né? Já está em Brasília há quantos anos?
Eu estou aqui há 2 anos.
2 anos, né? Depois da permanência em Maceió.
Foi.
É, está certo. Estamos conversando com a escritora brasiliense Olívia de Melo Franco. Voltamos já.